As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A propósito da recepção definitiva da empreitada da nova cobertura do Palácio Alvim e a homologação do auto de vistoria, o PSD questionou o Executivo Municipal na recente reunião de Câmara sobre a futura utilização do edifício, nomeadamente quanto ao espaço para a instalação de um ninho de empresas. O imóvel situado na rua Doutor Sousa, em Tomar, e que recebeu a divisão da Polícia de Segurança Pública até 2008, poderá assim vir a receber um espaço destinado a empreendedores em início de ciclo nas mais diversas áreas de negócio. Um cenário que a ERTE já tinha avançado como o mais provável, esgotadas que estão outras possibilidades. Nesta fase, como referiu o Vice-Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, essa poderá ser a utilização mais provável num processo que ainda está a ser trabalhado.
Efetivamente, o Palácio Alvim já foi considerado por nós para várias possibilidades e, por exemplo, no mandato anterior, chegámos a considerar e tínhamos com o Politécnico, houve algum trabalho nesse sentido, considerar a possibilidade de por exemplo, instalar residência de estudantes. Como sabem, o Politécnico depois optou por avançar para o seu próprio edifício ali junto à Praça de Alves Redondo. A questão do ninho de empresas foi uma das primeiras questões que foi considerada logo no primeiro mandato desta governação. Ou melhor, antes disso, durante algum tempo, esteve considerado e esteve, no fundo, reservado para a questão da ordem dos templários, a ordem internacional, mas que depois, por várias vicissitudes, também esse projeto não avançou. Enfim, temos considerado várias questões e, como vos disse, até ao momento nenhuma delas foi viável avançar. Neste momento, ou quando avançarmos para este novo mandato, a questão do ninho de empresas / coworking, porque pode ser ambas as hipóteses, nomeadamente em conjunto, voltou a ser considerada. Temos estado a estudar essa possibilidade e a possibilidade de várias formas, portanto, ou o município avançar portanto, sozinho, portanto, fazendo o investimento e fazendo a gestão do espaço, ou e temos neste momento pelo menos duas possibilidades em cima da mesa que estão a ser avaliadas, de, portanto, de avançar em parceria com um privado que fizesse o investimento e que depois, eventualmente, também fizesse a gestão ou a cogestão do espaço. Portanto, neste momento é nisso que estamos a trabalhar, mas é ainda cedo para, sobre estas possibilidades, poder avançar mais em concreto, ou pelo menos publicamente dizer mais em concreto.
Tiago Carrão, vereador do PSD, referiu depois ser urgente definir a utilização a dar ao Palácio Alvim e avançar para a concretização dessa opção.
Tendo em conta o tema e tendo em conta aquele que os vereadores do PSD, e no passado também já foi um tema abordado, sempre mostraram interesse face ao património que ali está e ao potencial que ele tem para diversas aplicações. Aliás, eu, enquanto o vereador Hugo falava, tomei aqui nota 13, daquilo que me fui lembrando, que nos últimos anos já deu para vendas, já deu para os templários, para arquivo, para residência de estudantes, para residência de não estudantes, para ninho de empresas. Eu acho que era importante começar, era urgente, aliás, mais do que importante, realmente arranjar aqui uma definição e tentar explorar essa opção com definição e com estratégia. Essa opção a mim e a nós sempre nos pareceu muito interessante para o edifício que é, para a localização também que é. Poderia também, acabaria por dar, consequentemente, uma energia, mais uma energia ao centro histórico, seria bastante interessante. E deixar também já aqui o rep, que mais do que ninho de empresas fosse efetivamente uma incubadora, porque acrescenta um conjunto de serviços e de sinergias, além daquilo que seria um ninho de empresas, que é, no fundo, seria só o espaço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta foi dado por funcionários da Caixa Geral de Depósitos, balcão situado na Corredora, em Tomar. Um homem entrou armado nesta terça-feira naquela dependência, precisamente com uma suposta arma dentro de um coldre preso ao tornozelo. Mas aquilo que aparentava ser uma situação perigosa não passou de um momento caricato. Já no local e com vários meios mobilizados, a Polícia de Segurança Pública constatou que o senhor, com a idade aproximada aos 85 anos, tinha na sua posse uma conhecida como pistola de fulminantes, usada essencialmente no Carnaval. Fonte oficial do Comando Distrital da PSP Disse mesmo Aertes que o homem nem sequer foi detido, mas apenas conduzido à esquadra por mera formalização de identificação. O senhor justificou o recurso ao citado utensílio como meio dissuasor, uma vez que terá sido vítima recente de assalto. Nunca teve a intenção de ameaçar ou amedrontar alguém, assegurou-nos a mesma a fonte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nos últimos meses têm-se verificado atrasos consideráveis na entrega de correspondência no Conselho de Constância, uma situação que levou a autarquia a manifestar o seu desagrado junto da Comissão Executiva do CTT e a exigir que sejam tomadas medidas para resolver o problema. A Câmara Municipal de Constância manifestou o seu profundo descontentamento por esta situação, exigindo assim que sejam tomadas medidas imediatas para solucionar os problemas que estão identificados há anos. Como disse a ERTS o Presidente do Município, Sérgio Oliveira, os sucessivos atrasos na entrega do correio levam a que muitas vezes assuntos de alta responsabilidade e com prazos para cumprimento de obrigações e deveres cheguem aos destinatários fora de prazo.
Nós enviámos já um ofício para a Comissão Executiva do CTT, no sentido de serem tomadas medidas de forma a colmatar os problemas que se têm verificado na entrega do correio. Aquilo que tem-nos feito chegar alguns cidadãos é que algumas cartas até com prazos para cumprimento de obrigações fiscais que chegam depois do limite desse mesmo prazo, para além de cartas que andam perdidas durante muito tempo, e acho que esta situação não se pode manter. Nós estamos a falar de um serviço essencial e universal que deve servir as populações e que neste momento não as serve devido a esta panóplia de problemas que têm acontecido. Nunca está ali a interromper aquilo que é a vida da empresa, mas a verdade é que nós, quando tínhamos um CTT nas mãos do Estado, o serviço funcionava bem. A partir do momento que este serviço, que na minha ótica é essencial para as populações, foi privatizado, a qualidade do serviço, pelo menos a qualidade deste serviço, caiu ao pico. Portanto, provavelmente o CTT dedicaram-se a outro tipo de serviços em que a margem de lucro será maior e deixaram este serviço quase ao abandono. As instalações são suficientes e o atendimento aqui na loja do CTT em Constância é um atendimento bom, portanto, desse ponto de vista não temos nada a apontar. A nossa questão é mesmo a distribuição do correio e a entrega do correio que anda para as ruas da amargura. Portanto, é problemas atrás de problemas, é cartas que são recebidas passado semanas do prazo para o cumprimento de obrigações que as pessoas têm, e os transtornos que isto causa às pessoas, e muitas vezes em pessoas que com alguma idade já avançada, em que ficam extremamente preocupadas e que isto mexe com a própria saúde das pessoas, não é?
Rádio Web, a primeira a informar.
O Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, reagiu às recentes acusações proferidas por António Alexandre. Recordo-se que o provedor da Santa Casa, em declarações à ERTS, referiu que a autarquia está a inviabilizar a criação de uma unidade de cuidados continuados no Conselho Naventino, lamentando a demora de decisão em torno de uma doação feita por particulares de terrenos nas Abeçadas, local escolhido para a edificação de um serviço destinado à criação de 100 camas, projeto esse assente em fundos comunitários que agora sustentou o dirigente da Santa Casa, estão em risco. Estas palavras foram motivo de interpelação por parte do PSD a Hugo Cristóvão. O vice-presidente disse falar em abstrato e deu a entender que a cedência de terrenos para a unidade de cuidados continuados tem por base contrapartidas que não estão dentro da lei. O Cristóvão deixou mesmo um recado, não é a dizer coisas para a praça pública, para se ver se pressiona alguém que se consegue alterar a lei.
O município atua dentro da lei e os seus dirigentes, naturalmente, também. Portanto, se houver alguma questão de algum edifício, de algum terreno, de algumas infraestruturas, de quer que seja, elas terão que naturalmente acontecer, como não pode ser de outra forma, dentro da lei. E o município está cá para ajudar, para colaborar, para, aliás, como tem feito, nomeadamente com as IPSS em geral, sempre que há candidaturas ou projetos para avançar. Agora, não podemos trabalhar no vazio, ou trabalhar em meras ideias, ou, acima de tudo, e que fique claro, o município, eu percebo que, na visão de alguns, até porque a lei nem sempre foi igual, se pudesse pegar, por exemplo, em terrenos agrícolas, e por via de um contrato de urbanização ou de qualquer coisa, eles passarem a ser urbanizáveis. Ora, o termo urbanizável já não existe na lei. Não é possível, por mais vontade que todos nós tenhamos, fazer isso acontecer porque alguém, por qualquer motivo, e para sermos... Continuo a falar no abstrato. Mas, bom, eu tenho aqui 100 hectares, eu dou aqui 10 se deixarem construir nos outros 90. Isto não é possível. Isto não existe. É verdade que no passado existia. Era possível. Faziam-se contratos de urbanização para transformar terrenos, para lhes dar capacidade construtiva, e normalmente fazia-se isso dando qualquer coisa ao domínio público ou a alguma instituição. Isso já não é possível. E, portanto, não é por mais vontade ou por menor vontade que isso pode acontecer. Às vezes, não é dizendo assim umas coisas para o ar ou para a praça pública para ver se pressiona alguém que se vai alterar a lei ou que se vai conseguir fazer aquilo que não é possível fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Vacinação Covid-19 em Abrantes, instalado no quartel dos bombeiros, vai encerrar já nesta quinta-feira, 29 de setembro, após quase 2 anos de atividade, onde foram administradas mais de 90 mil vacinas. A vacinação passa agora para o Centro de Saúde de Abrantes, Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, Extensão de Saúde de Alfragete e Unidades de Saúde Familiar. O Centro de Vacinação contra a Covid-19 de Abrantes iniciou funções no 24 de fevereiro de 2021 no Quartel dos Bombeiros de Abrantes, equipado com 4 postos de vacinação, área de recobro, circuito único de entrada e saída de utentes e disponibilizadas cadeiras de rodas para pessoas com mobilidade reduzida. Durante a sua atividade, o Centro de Vacinação Covid de Abrantes esteve muitas vezes aberto aos sábados e domingos para administração de vacinas, inclusive às crianças e jovens.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, o município da Chamusca já atribuiu mais de 128 cartões ABEM no valor de mais de 41 mil euros no apoio à compra de medicamentos. O programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, é o primeiro programa solidário da Associação Dignitude, da qual o município de Constância é parceiro social desde 2017, na referenciação dos indivíduos socialmente vulneráveis, cuja situação seja enquadrável. Através desta parceria foram referenciados este ano 128 beneficiários de 67 famílias, totalizando mais de 14 mil embalagens de medicamentos dispensadas. Este programa permite o acesso aos medicamentos prescritos e comparticipados pelo Estado português a quem não tem capacidade financeira para os adquirir, garantindo total anonimato e a preservação da dignidade dos beneficiários. Para se candidatarem a este apoio social, os interessados devem efetuar o pedido de marcação para atendimento social junto do Atendimento Integrado Mais do município da Chamusca, entidade referenciadora do programa ABEM, Rede Solidária do Medicamento, através do número 800-100-116.
Rádio Web, a primeira a informar.
A regeneração urbana da cidade do Entroncamento tem sido, ao longo dos últimos anos, uma das principais prioridades do atual executivo, liderado por Jorge Faria. O processo envolve, em particular, a recuperação dos chamados bairros ferroviários, com o objetivo de disponibilizar mais habitação, mas também na criação de equipamentos culturais. Estão previstos para o próximo trimestre intervenções no bairro Camões, no bairro do Boneco e no bairro da Vila Verde, numa aposta, refere-se Jorge Faria, que está a ser ganha.
É uma aposta que está a ser ganha, é uma aposta que está em fase muito concreta de concretização. Por exemplo, como sabe, o bairro Camões está em fase de reabilitação, uma fase avançada. A requalificação do bairro do Boneco ainda não é uma realidade. As obras devem iniciar-se no primeiro trimestre. É um investimento com algum significado e vamos transformar o bairro do Boneco num bairro de ciência e cultura. Vamos ali instalar o Centro de Comunicação Nacional Ferroviário, que está hoje na Estação do Oriente. Já há o compromisso de ele ser transferido para o entroncamento e vai ser instalado em parte daqueles edifícios. Vamos instalar uma área museológica que, com o tema dos militares e a ferrovia, pela ligação, pelo passado, nós tivemos no nosso concelho, durante muitos anos, o regimento de sapadores ferroviários. Foi extinto em 75 e que faz sentido manter essa tradição. e vamos também instalar no bairro do Boneco um centro de ciência viva na área da mobilidade. Portanto, um bairro dirigido para a cultura e para a ciência. É um investimento de cerca de 1 milhão e 700 mil euros. Já foi lançada a empreitada para recuperar o bairro da Vila Verde. O bairro da Vila Verde é o bairro que se desenvolve ao longo da rua Ferreira Mesquita, em frente ao quartel. Tem 44 fogos, 8 apartamentos e 36 vivendas. Foi lançado já o concurso de empreitada para a reconstrução daquele bairro. Neste momento, 36 casas, porque algumas, nomeadamente a casa afeta à Liga dos Bombeiros e outras, que ainda não estão disponíveis. Essa é uma empreitada que tem sido trabalhada entre a Câmara e o Instituto de Habitação Urbana, de Habitação Urbana, o IRU, e foi lançado por um valor de 3,9 milhões. Esperemos também que a obra possa estar no terreno no próximo trimestre, final do próximo trimestre. E com essa recuperação dos bairros cavalheiros, fica de fora ainda o bairro da Rua Latino Coelho, o bairro também chamado da Estação, mas também a seu tempo iremos trabalhá-los nesse sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
Informação é reforçada pela CP. Atenção à greve que está em curso na empresa Comboios de Portugal, que vai obrigar à supressão de algumas composições no sábado 31 de dezembro. Nesta altura, confirma-se que há 3 horários que não serão cumpridos nas ligações entre Tomar e Lisboa, Santa Apolónia. Estão em causa os comboios que saem da capital, com destino à cidade do Nevão, pelas 20h45 e ainda pelas 22h45, sendo que também não irá sair da gare de Tomar a composição das 22h06 do mesmo dia, 31 de dezembro. Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional, a CP irá permitir o reembolso ou a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário online com o envio da digitalização do original do bilhete de identificação, de nome, morada postal, IBAN e NIF até 30 minutos antes da hora de partida do comboio da estação de origem do cliente. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.